Está começando Aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação, Eric Von Daxler.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando, olha só pessoas, hoje o pessoal da produção me avisou que tem 46 plataformas aqui retransmitindo o nosso programa, mas a principal delas, obviamente, é a Prime News FM, que está na 92.6 MHz no Baixada Santista e no Litoral Sul de São Paulo. Ó, quase que foi, mas agora vai.
Que legal!
E obviamente você continua acompanhando a programação do Papo Veloz na nossa rede sociais, arroba PGM Papo Veloz. E também você pode acompanhar a programação da Prime News FM, né? Na rede sociais também, arroba Prime News FM. Você pode baixar também o aplicativo da Radiosnet no seu Android ou no seu iPhone, ou você abrindo o computador, né? O radiosnet.com.br, ou no seu telefone. Enfim, não importa. O que importa é que não tem desculpa pra você chegar e não falar: ah, eu não tenho como ver aqui a programação aqui da rádio, que não sei o quê, porque eu moro em Sapopemba, do norte do Acre, então eu não tenho como ver. Não, tem como ver sim, só você baixar o aplicativo, né? Enfim, molecada, tamo aqui nesse mais um sextou aqui de esporte motor, né? É, eu fui fazer a piadinha aqui do sou eu aqui, só que na hora que eu virei o crachá aqui, não deu muita coisa aqui. Só aparece aqui meu nome aqui, a cara, né? A cara de tristeza aqui, né? Porque você é funcionário público, né? Pelo menos, essa tem que mostrar. Não abreviaram meu nome. Cadê? Não sei se vai aparecer aqui. Não abreviaram meu nome. Eu tô feliz, porque porque geralmente, quando o pessoal... aqui, ó, agora você consegue ver, ó. Quando você consegue ver aqui, ó, o pessoal vai botar no crachá, eles abreviam meu nome, porque não quer escrever Agrax, não vou escrever Nander, é Von D, e bota Von D mesmo, né? Aí eu tenho que falar que Von D é a mãe de quem fez isso, né, Rodrigo? Vamos lá, boa noite.
É a pior coisa do mundo errar no nome, eu fico com vocês também. E olha que o meu não é tão difícil, mas tudo bem, tem gente que erra. Salve Eric, salve a todos os ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Hoje tá bacana, as categorias estão chegando na parte final de temporada e muita coisa pra gente falar nessa uma hora do programa, porque aquela frase de enquanto uns choram, outros vendem lenços, tá cada dia mais notável na Fórmula 1, Eric.
Eu tô respirando fundo, porque falar de Fórmula 1 é um troço que faz mal pra minha saúde.
Eric, só pra passar rapidinho, sabe onde a gente conseguiu hoje colocar a live?
Ah, é, bem lembrado.
Hoje tá na...
na rádio?
Tá muito alto.
Eu quase não tô ouvindo o Rodrigo falando, mas tudo bem. Vamos lá. Eu sei que a gente tá na rádio, né, na Prime News FM. A gente tá no YouTube, tanto do Papo Veloz quanto da Prime News, é isso?
Isso,
no YouTube. Estamos no site da Sauber. Estamos no Twitch também, tá? Não lembro agora.
No Twitch.
No site roxinho também tá. Tá no Facebook e tá no Instagram. Caramba, tem... já me perdi quantas plataformas já são. É muita coisa. É. Então faz o seguinte.
Deixa eu ver se minha voz agora fica bom.
Vamos lá, a gente testa aqui ao vivo, né?
Sim. Porque minha irmã tá dizendo que meu microfone está baixo. O feedback é sempre muito importante. Vamos para os comentários.
Exatamente. Primeiro. Não, já pode começar o programa, né?
A irmã pôs o comentário, ela falou que a música tá alta e a minha voz fica baixa.
A minha voz fica ok, pelo menos? Só quero saber isso. Ótimo. Então tá ótimo. Lembrando que hoje também tem. Não sei se vamos ter o pós-rádio, mas com certeza vamos ter o penúltimo Spotter Guide do ano, né?
Exatamente.
Vamos lá!
Há quanto tempo não tinha live no Papo Veloz do Face?
É. Vamos lá então, vamos começar aqui essa bagaça, já que tem, já que tá, a gente tá aqui. Estamos aqui diretamente das suntuosas instalações da Casa do Desvivo. Aliás, no intervalo eu conto um meme lá, um meme dele aqui que eu lembrei aqui. Vamos começar, produção, com... Vamos livrar algo disso uma vez? Eu já tô pau da vida já, já comecei bem.
Fórmula 1.
Imagina o seguinte, Rodrigo. Imagina o seguinte, você conhece... Você já deve ter ouvido falar no Burj Khalifa, né? Que é um edifício que fica na... Eu sempre confundo se é em Dubai ou Abu Dhabi. É Dubai, se não me engano, né? O Burj Khalifa.
Dubai.
Né? Dubai.
Burj Khalifa é Dubai.
Burj Khalifa é Dubai. São 828 metros de altura que esse prédio tem, certo?
Certo.
Agora você imagina... Outro prédio, esse outro Burj Khalifa em cima do primeiro. Imaginou? Beleza. Bota mais um. Botou, né? São três Burj Khalifa, um em cima do outro, certo? Exatamente isso é o que está vivendo o pessoal hoje, nesse final de semana, lá na Fórmula 1, na cidade do México, né? Que, pra quem não sabe, fica a uma altitude de... Nossa, mais de 2 mil metros. Eu vou até confirmar aqui direitinho exatamente qual é a altitude que fica. A altitude que fica a cidade do México. Mas é assim, é muita coisa. E faz uma. E respondendo a pergunta do Carlos, faz uma diferença absurda.
É bastante complicado, Eric. Sabe por quê?
2.240 metros é a elevação média. O ponto exatamente. Mais alto é 3.930, que é em Ajusco.
Exatamente.
Que é um vulcão que tem ali na cidade do México. Sim, tem vulcões no México.
É. Sabe qual que é o BO disso tudo, Eric?
O
motor, né? Motores Sim. têm que ser configurados de uma forma diferente. O combustível é tratado de outro jeito. É muito legal isso.
Eu acho assim, maneiro. É menos ar que entra para refrigerar o motor, né? Então você tem que botar uma configuração que o motor não force muito, não esquente muito. Não sei se a altitude também influencia no peso do combustível. Deve ter uma diferencinha.
Sim.
Aí você pensa, é uma diferencinha. Só que assim, crianças, você que tá vendo aqui o programa.
É, atenção não, você não, que tá vendo o programa.
Não parece, né? Não parece, mas um milímetro num carro de Fórmula 1 faz uma diferença absurda. Um grama num carro de Fórmula 1 faz uma diferença absurda. Eu cuspi tudo aqui agora.
Bateu vento de um lado, o carro ganha tempo, bateu vento do outro, o carro já perde.
Exatamente.
Como diria Flávio Gomes, assim, olhou feio, mostrou a língua, o carro chora.
É. Um carro de corrida de modo geral, tá? É literalmente um ajuste fino. É o que eu falei. Uma diferença de um milímetro, um grama no carro, já muda tudo. Já muda todo o carro.
Exatamente.
É suficiente pra você ferrar tudo. E isso no México é mais absurdo ainda. Porque são 2.200 de altitude.
Bastante, realmente. Eric, 4.304 metros... distribuídos em 17 curvas. Uma delas até hoje faz uma falta na nada, mas a gente entende.
Aliás, sabe o que eu tava vendo esses dias? Deixa eu contar uma história. Eu vi um vídeo esses dias, eu esqueci o canal. O cara fez, assim, de zoeira, o cara fez quantas pistas atendem a todos os requisitos da FIA. Né, para receber o grau 1, né? Isso levando, obviamente, as regras ao pé da letra, né? Ao pé da letra. Claro que tem muito asterisco ali e tal, não sei o quê, mas enfim. Aqui tá mais perto é justamente essa, da de México. Tem uma ou outra que tá faltando, mas tipo assim, acho que são, tipo assim, que se for parar pra ver, nenhuma tá nesse negócio. Mas aí tem a questão do preferível, palavras que estão todo mundo reclamando. Preferível, de preferência, enfim, né, palavras que dão
coisas dão margem. Coisas que permitem uma certa tolerância. Alguns itens de avaliação quando você vai fazer um circuito. Itens esses que não existem na MotoGP, tá? MotoGP, na FIM, na verdade, para você conseguir o grau FIM, até pelo risco maior dos pilotos, para a questão de segurança, na FIM não existe essa tolerância. As regras têm que ser cumpridas e fim de papo. No esporte a motor, no automobilismo, dá para se contornar certas coisas. Senão jamais teria corrido em Mônaco, por exemplo.
Pois é. Não vou nem falar da pista que foi. Que recebeu a homologação, tipo, 3 horas antes do primeiro treino livre. Não vou nem falar isso. Eu vou ficar quieto.
Até porque isso é num país mais decente do que aquela coisa lá. Já que nós vamos falar do GP do México, né, Eric?
Exatamente.
Que fica localizado na cidade esportiva Madalena Michuca. É o nome do complexo. Que recebeu muitas coisas das Olimpíadas do México em 1968. Circuito esse que foi inaugurado na Fórmula 1 em 86, parou em 92, voltou em 2015.
86, Rodrigo?
86 foi a segunda fase da corrida. Teve corrida de 62 a 70. Aí voltou em 86. E aí ficou fora aquele tempo todo. Eu quero pegar a lista de vencedores. Aqui,
tá, achei. Já tenho aqui.
Achei. Primeiras provas. O nome da pista era chamado de Madalena Michuca. Antes da morte de um dos Rodrigues. Do outro Rodrigues. Nos primeiros anos, o maior
Ricardo,
vencedor...
Primeiro foi o Ricardo.
Então foi depois da morte do Pedro. Que o circuito recebeu o nome de Autódromo Hermanos Rodrigues. O maior vencedor no primeiro...
Peraí. O Ricardo morre em 79, o Pedro morre 9 anos depois. Então quer dizer, primeiro foi Ricardo Rodrigues, em 79, depois virou Hermanos Rodrigues.
Tá. Acho que agora eu vou conseguir... Na primeira fase da prova, o maior vencedor foi Jim Clark. Com 3 vitórias.
Sim.
Aí o último vencedor foi o Jack Hicks. Aí ficou de 71 a 85 sem ter corrida. O circuito era muito engraçado. Sério, pessoal, procurem o primeiro mapa do circuito do México. Primeiro. Parece alguém levantando o dedinho. Se é que vocês me entendem. Não. Quem olhar vai lembrar rapidinho do Novembro Azul.
Ah, tá.
Aí de 86 a 92 teve corrida, já rebatizado de Autódromo Hermanos Rodrigues. Maior vencedor dessa segunda fase, Eric. Alain Prost, 2 vitórias. Berger, Mansell, Senna, Patrese e Mansell também. Mansell também tem 2 vitórias. Os vencedores dessa segunda fase. Aí acabou em 92. Voltou só em 2015. De lá pra cá, Max Verstappen tem 5 vitórias. 17, 18, 21, 22, 23. Ano passado a vitória foi do Carlos Sainz. Com a Ferrari, a Honda é a maior vencedora, né? 5 vitórias pra Honda. Das montadoras atuais é a maior vencedora. Ah, mas a Red Bull é marca própria. Aham, acreditem. E Ferrari, Mercedes e Renault também aparecem nessa lista, Eric. Vamos falar os resultados dos treinos que já tivemos.
Que, aliás, Rodrigo, já teve... Hoje teve uma pá de gente no...
no treino no, livre 1, cheio
no,
de...
No P1, novatos. No P1 com os novatos, né?
Vamos primeiro aos...
Incluindo...
Vamos primeiro para os cinco primeiros. Charles Leclerc, André Antonelli, Nico Huckenberg, Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto.
Duas Sauber no top 5, parabéns.
Enfim, treino livre, nem analiso. Eu vejo o pessoal nos canais analisando o treino livre, falei, vocês estão malucos. Mas enfim. Aí vem, olha a lista, queridos ouvintes. Arvid Lindblad, sexto.
Na Red Bull.
Exato, na Red Bull. Pato Ward na McLaren, 13º. Frederick Veste na Mercedes, 14º. Poaron na Alpine, 15º.
Pato no lugar. Só um minutinho. Pato no lugar do Norris. Veste no lugar
do Russell.
Que ele pegou? Do Russell. Poaron no lugar do Gasly.
Do Gasly, isso. Aí Ryo Hirakawa no lugar do Oliver Bellman, ficou em 16º. Aí pra baixo agora é só novato, tá? Ayumu Iwasa na Racing Bulls no lugar do Liam Lawson, 17º. Luke Browning no lugar do Carlos Sainz lá na Williams, 18º. Jack Crawford no lugar do Lance Stroll na Aston Martin, 19º. E Antônio Fuoco na Ferrari no lugar do Lewis Hamilton em 20º. Ferrari primeiro e último no primeiro treino. O que gerou uma cena muito engraçada de George Russell lá na arquibancada do Foro Sol, com máscara de luta livre, assistindo o treino. Que ele falava, fazia muito tempo que eu não sabia o que era ver o meu carro lá da arquibancada. Então, vou brincar. E ele foi lá brincar. A mascarazinha de Mutialucha. Ah, foi um sarro, com certeza. Aí, treino livre 2. Max Verstappen já fez o melhor tempo. Aí, Charles Leclerc, André Antonelli, Lando Norris e Lewis Hamilton. Foram os cinco primeiros. O Bortoleto foi 15º. E... Oscar Piastri só o 12º. Eric!
Oi.
As trombetas do apocalipse sopraram pra McLaren. Sopraram. Porque é o seguinte. Como a gente falou na segunda-feira, se o Piastri chegar todas em segundo até o fim do ano, ele é campeão por 4 pontos. Só que, se continuar o ritmo da volta das férias, tanto para o Piastri quanto para o Norris, o Verstappen ganha o campeonato por 20 pontos de vantagem. E já faz um bom tempo que Oscar Piastri está andando atrás do Lando Norris. Eu não sei o que a McLaren tá pensando da vida. A reação deles não vai vir no México. O Verstappen é favorito no México. Isso é um ponto. O Verstappen é favorito. Porque ele venceu 5 e ama a pista. Então faz parte.
Sim.
Entendeu?
Mas. O carro da Red Bull melhorou absurdo. Melhorou um absurdo desde as férias. Cara. Rodrigo, eu espero que isso não aconteça. Mas eu prevejo. Assim, é porque assim, pessoas, quando a gente fala aqui, no programa, a gente, claro, tem o nosso lado. A gente solta um pouco o lado torcedor, mas a gente também fala o lado jornalista, certo? Então, o que acontece? Eu fico imaginando se o Rodrigo fosse desses que não... Tipo um neto da vida, né? O Rodrigo surtando, tipo o Neto surtando com o Corinthians em vez de perder o campeonato pro Palmeiras. Tu lembra disso, né? Eu fico imaginando se de repente. Mas assim, só que. Mesmo assim.
Fazer um react trucidando a McLaren. Não ia prestar. A câmera já ia ser a primeira vítima.
Não, e outra coisa, Rodrigo. E outra coisa. Não é querendo te zoar, não. Mas do jeito que tá indo, a McLaren. Vou falar mais uma vez. Eu tô falando isso o ano todo. Eu juro que eu quero estar errado.
Não, o ano todo não. Metade da temporada a McLaren tava sobrando. É.
Pois é. Eu tô falando isso desde as férias. Enfim, você entendeu? A McLaren vai perder o campeonato mais ganho da história.
Cara, eu acho que é que acabou ganhando. Mas em 2010 a Red Bull teve em vias de perder o campeonato mais ganho da história. Cara, é aquilo. Vai chegar uma hora que a McLaren vai ter que tomar uma providência. Esse bom mocismo pra priorizar alguém que já disse que o importante na Fórmula 1 é ser feliz e não ganhar títulos. Não. Assim, jamais seria aprovado se o Ron Dennis estivesse na equipe. Ele já tinha se livrado. Falar que é pra ser campeão.
É.
Ele já tinha se livrado do Lando Norris. Enfim, amanhã tem um terceiro treino livre, tem classificação. Daqui a pouquinho a gente vai passar todos os horários da corrida. E é o que acontece, né, Eric?
Vamos lá, então.
Vamos pra próxima.
Amanhã a gente... Vamos lá. Eu sigo a ordem ou eu posso botar aqui...
Dessa vez segue. Tem um motivo pra isso.
Tem? Então tá bom. Então vamos seguir a ordem que tá aqui no roteiro. Então vai ser rapidinho. O Rodrigo tá tão desesperado pra botar a vinheta da temporada regular da NASCAR. Rodrigo, É só ano que vem, Rodrigo. Calma, tá bom? Muito obrigado.
Tô calmo. Não precisa bater na mesa, por favor, que faz
eco no microfone. A minha mesa é pra bater mesmo. A Janai fica a pau da vida quando eu bato na mesa aqui. Ela fica olhando torto aqui, mas eu bato na mesa porque a mesa é minha, custou meu dinheiro.
O microfone do Eric fica fazendo assim, ó. Pof, pof, pof. Queridos ouvintes, se tiver ouvido isso, a culpa é dele, tá?
Vamos lá. Vamos lá, Rodrigo. A penúltima corrida da temporada, a última das semifinais. A pista é um grampo de papel, literalmente. O desenho é um grampo de papel.
E que nessa prova de 500 milhas, ela é literalmente o grampo de papel do Word. Controlador pra caramba.
Não são, Rodrigo, não são 500 milhas, são 500 voltas, tá?
É verdade, 500 voltas. É bem menos de 500 milhas.
Pô, não tem como. A pista tem meia milha. Não tem como ser 500 milhas. Só se fosse 1000 voltas, imagina. Não, chega.
As 1000 voltas, os pilotos iam sair do carro sozinho. Nossa, sem condição nenhuma numa pista dessa.
Aliás, só pra constar, o Corey Haim venceu a... Venceu na Truck hoje mais cedo.
Corrida acabou de acabar.
Pois é, tá até aqui, ó. O Corey Haim venceu. O
Ty Majeski, Tyler Enke e Kaden Honeycutt vai pra final. O que era menos cotado quando começou a semifinal avançou. Por quê? Porque o Raja Karut resolveu bater. Muito bom. Então já temos os finalistas da Truck. Corey Haim, favoritaço. Favoritaço. Tipo. Tipo, 5% pros outros três e 95% pra ele. Tá sobrando na temporada. E nessa fase de mata-mata, então tá sobrando mais ainda.
Pois é.
Corey Haim, Ty Majeski, Tyler Enkrum e Kaden Honeycutt. Circuito de Martinsville tem 847 metros. É um pouco mais que duas pistas de atletismo. Você tem ideia de como é pequeno?
Só pra você ter uma noção, só pra ter uma ideia, tá, Rodrigo? O Core, aqui não resetou ainda. O Core Rain entrou, entrou essa fase com 71 pontos de vantagem.
Sim.
O Raja Karu pro Talleyrand.
Só pra ter ideia do domínio dele. Eric,
pois é.
O tamanho dessa pista só faz a gente concluir o seguinte: aquela insanidade, aquele absurdo que estão sugerindo fazer lá no Cecinzão, em Cidreira, do estádio que estava sendo construído para receber alguma seleção na Copa do Mundo, numa cidade que não tem estrutura para nada, que querem transformar em pista de NASCAR, para NASCAR Brasil, querem fazer um oval lá dentro. Um oval de 400 metros, não cabe nem os carros. É insano. Ah, mas o que vai fazer no estádio? Primeiro, ele já devia ter sido destruído.
Se for parar pra ver,
a grana que já gastou nele, já podia ter destruído e levantado algo melhor lá.
O Clash, durante um tempo atrás, foi rezado no estádio. Tá, é um ovo.
Tá muito maior do que o Cecinzão.
É.
Que, na minha opinião, tinha que ser o seguinte: destrói as arquibancadas que seriam atrás do gol. Aí você faz uma coisa mais esticada, tipo Martins, alguma coisa pra lembrar Martins.
Sim.
É. Se você não tiver espaço, bota abaixo. Tá consumindo grana à toa. Ah, porque o Grêmio e o Inter podem usar. Cara, só se algum agricultor gremista, agricultor colorado, forem botar o gado dele pra pastar ali. Que tá horroroso. Só tem mato e pedra. Pelo amor de Deus. Enfim, voltando para a realidade. Inclinação nas curvas de 12 graus, nas retas é zero. Eric.
Oi.
O recorde da pista ainda consta como dos Chastain.
O Rei Melon?
Aham. Puta. 18.845 no Chevrolet Camaro em 2022.
E vai ser assim pra
não
sempre,
tem,
né?
Como tirar o recorde. Porque na época valia. A não ser que
hoje não vale.
Porque se cancelarem a volta, o que que acontece, Eric? Se cancelarem a volta, teriam que ter cancelado o resultado dele.
Não, então, o que que pode acontecer? O que que pode acontecer? É, não cancelar a volta, mas cancelar, por exemplo, eu não sei, Rodrigo, eu não sei como é que ficaria essa situação.
É a mesma coisa. É a mesma situação da época do arremesso de dardo. Depois que eles mudaram o centro de gravidade, o dardo passou a ir
mais longe.
Menos longe.
Menos.
Os dardos antigos passavam de 120 metros e às vezes atingia até o público.
Sim.
Então eles... O recorde existe. Só que no caso da Federação de Atletismo, a IAAF, ele não é mais o recorde mundial. O recorde mundial é pós mudança de gravidade do dardo.
Sim.
Não, sim. Mas sim, existe sim. O recorde anterior. Que às vezes é lembrado
não,
como
comparação. Não, assim, o recorde existe, mas ele não vale.
É, entendeu? Quase isso. No caso da NASCAR, não. Você entra nos dados do circuito, tá lá, recorde da pista. E é recorde da pista. Você vê que é só a NASCAR corre nesse velódromo aí, é praticamente um velódromo. É.
Nem velódromo é, Rodrigo, porque a inclinação da... assim, 12 graus é nada. Pra NASCAR não é nada. Na NASCAR não é nada.
O velódromo é muito mais inclinado. 18.845. Enfim, essa prova específica, Eric, a Xfinity 500, ela existe desde 49. Com várias interrupções, com vários nomes diferentes. Já foi Napa... Já foi Goods Fest, já foi Short 500, já foi Subway. E agora é Xfinity. Sabe o que é o maior vencedor dessa prova, Eric? Dessa versão de 500, de 500 voltas?
As duas são 500 voltas, Rodrigo.
A versão... a segunda prova.
Tá, a versão... ah, a etapa, a corrida de outono, tá.
Ah, de primavera não é de 400 voltas?
Não, as duas são 500. As duas são 500.
Enfim, sabe quem é o maior vencedor?
Ah.
Adivinha.
Não é o Logan, não é?
Não. Nunca.
Não faço ideia.
Jeff Gordon.
Ah.
Richard Petty. Darrell Waltrip. E Jimmy Johnson. 6 vitórias na pista. Nesta prova de fim de ano.
Sim, sim.
Richard Petty é o único que ganhou 4 seguidas. Ao lado, sabe de quem?
Ah.
Não, ao lado de ninguém.
Ao lado de ninguém. Mas o Pérez é psicopata,
o único piloto,
né, cara?
Na história da corrida de outono que venceu a mesma etapa de Martinsville 4 vezes. Na prova de primavera que o Rush Wallace venceu 4 seguidas também.
Nossa.
E várias vezes que a corrida foi reduzida por causa da chuva e várias vezes por causa... Ela foi ampliada por causa de overtime. A última vez em 2021.
Aliás,
por causa da prorrogação.
Aliás, Rodrigo, se eu não estou enganado, Martinsville tem existe a possibilidade de correr com chuva agora de uns tempos para cá.
Sim, com uma chuva leve, lógico.
É, nova. Assim.
É,
opa, passou. Eu digo assim, uma chuva, tipo, aquela chuva que. Aquela chuva fina, que morre, só que aquela... só dá aquela laminha.
Só sabe deixar. Aliás, escutando sem graça, pra gente ir pro intervalo, ele. Piadas sem graças vindas da Europa. Porque o europeu não sabe contar piada. Vou até tirar a trilha, porque não combina com a NASA. Daqui a pouco a gente passa a agenda. Vou tirar a trilha, Eric. Qual o nome da Inglaterra depois que chove?
Vamos lá. Eu tô chutando. Em inglês ou português?
Em português.
Em inglês.
Não,
não,
em português.
Pois é, porque assim. Tá. Não sei.
Inglalama.
O pessoal do povo, rapazinho do
é.
Tá bom, beleza. Vamos, produção, chama o intervalo, vai. Não, cansei. Essa eu vou embora depois dessa, cara.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Já tô digerindo essa piada cretina, meu Deus do céu. Ah, voltou já, obrigado. Voltou, tamo de volta. Parabéns. Vamos lá, voltando aqui do nosso intervalo aqui, são 9h37 da noite. Pra você que mora no horário, você que tá no horário de Brasília, você que mora no Acre, eu não sei que horas são no Acre. Vamos lá, produção.
Por que carioca não sabe nada, hein, gente?
Oi?
Tem um colega meu também que é do Rio de Janeiro, pergunta as coisas de cultura geral, cara, nunca sabe nada que tá fora do Rio. Falou, pô, deixa de ser tonho.
Não, mas peraí. Não, mas tem a diferença. Uma coisa é você não saber que horas são no Acre, porque. Já viu? Porque assim, eu vi um mapa do Brasil que tem assim: onde que é biscoito, onde que é bolacha.
Lá vem um show de preconceito.
Aí, não, aí vem em Minas é trem.
Trem.
Em Roraima e Rondônia no Acre, não temos informação.
Trem você pode colocar no Vale do Paraíba, em São Paulo também, e boa parte do Centro-Oeste também.
E aqui na mesa do lado também, que a pessoa de Mangaratiba, mas ela fala trem direto pra tudo. Enfim, também. Deixa eu voltar aqui pro programa. Então, porque a minha ideia, Rodrigo, era botar um bloco só de
história. Agora você pode inverter se quiser.
Não, agora já foi, já. Vamos ver o seguinte. Vamos seguir a ordem então. Agora já. O que eu pensei foi o seguinte: eram um bloco só de Stock Car daqui e Stock Car de lá do Zéu.
Não, é que eu deixei primeiros agora... que estão nos momentos mais decisivos e mais dramáticos. E outras que ainda tem um chãozinho pela frente. Uma que tem um chãozinho pela frente e outra que já tá definida.
Bom, deixa quieto. Vamos falar Stock Car, vai.
Stock Car.
Que volta pra Campo Grande desde... Não lembro.
Faz 6 anos que não tem corrida em Campo Grande.
Não, e outra coisa, né? Temperatura, essa tem que falar aqui. Temperatura ambiente atingindo 36 graus.
É.
Isso,
Campo Grande mostrando pra que veio.
Isso assim, no ambiente. Imagina no chão.
Eric, não tem uma árvore pra refrescar no Autódromo Orlando Moura. Aliás, Autódromo Orlando Moura, com seus 3.443 metros, digamos que é uma versão bastante simplista da pista de Jacarepaguá, lembra bastante trecho, não a segunda parte, mas a primeira parte lembra um pouquinho. Era um circuito que caberia um baita de um oval gigantesco, com um pouco de boa vontade. Aliás, o governo do Mato Grosso do Sul gasta dinheiro com tanta besteira, por que não reformar o Orlando Moura, hein? Espaço tem. Olha do alto. O que mais tem é espaço nesse circuito. É inadmissível. Os boxes tão apertados, um paddock tão apertado por um monte de espaço que tem em volta. Enfim,
Rodrigo,
Eric.
Não faça perguntas.
Posto
Rodrigo,
isso, você... só para dizer que o autódromo foi inaugurado em 2001 com uma corrida da Fórmula Truck. Tem corrida da Stock Car, a Fórmula Truck corre lá, a Copa Truck correu um tempinho atrás também. E a Stock não corria desde 2019. É um circuito com 10 curvas, a grande maioria delas para a esquerda. 6 curvas para a esquerda. E mais a décima, que é aquele pinguelinho para entrar nos boxes, que é, eu não sei, que o povo ama aquele pinguelinho. Mas enfim. Vamos falar dos treinos, Eric?
Sim, fala aí.
Reis andou bem pra caramba. Impressionante. É a primeira vez que ele tá pilotando em Campo Grande. Acho que ele começou a ser piloto, não tinha mais estoque em Campo Grande. A primeira vez, e ele já cravou o melhor tempo no primeiro. Amou, né? Sabia que essa é a corrida número 650 da Stock Car?
É um troço bizarro, porque assim, a Stock Car existe desde meados dos anos 70.
É, mas não é igual a Fórmula 1, que tem 24 corridas por ano.
Não, mas digo assim, porque... Não, porque acontece. Mas é uma coisa mais regular. E, por exemplo, porque a Stock Car começou... E a Fórmula 1 também começou com um pouquinho. Começou com 7, 8 corridas, depois 10, tá, chegou no, e até chegar essa... Enfim.
E Campo Grande já tinha sediado a corrida 300 da categoria. Achei isso legal pra caramba. Vamos lá, primeiro treino. Rafa Reis, da Car Racing. A Car Racing é tipo a equipe B da KTF, tá, pessoal? Aí Arthur Gama, Cacá Bueno, Daniel Serra, Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Alan Kodair, Thiago Camilo, Guilherme Salas e Denis Navarro, os 10 primeiros.
Sim.
Toyota, Chevrolet, Mitsubishi, Chevrolet, Mitsubishi, Mitsubishi, Toyota, Chevrolet, Toyota. É um equilíbrio, a Toyota levemente superior, mas tem um equilíbrio. É assim que a gente gosta de ver. As três marcas equilibradas. Ah, mas se o motor é melhor... Tá? Pessoal, tem que ter equilíbrio com as coisas. Tá? Você tem que tirar aquelas leves vantagens. O básico tem que ser o mesmo para todo mundo. Isso faz uma categoria equilibrada. Segundo treino livre. Ricardo Zonta, 1:24.709. Foi bem mais rápido do que o primeiro treino. Nelsinho Piquet, Alan Kodair, Felipe Massa, Júlio Campos, Gianluca Petekoff, Daniel Serra, César Ramos, Átila Abreu e Arthur Leiste. Mitsubishi, Chevrolet, Toyota, Mitsubishi, Toyota, Chevrolet, Toyota. Mitsubishi foi bem melhor nesse segundo treino livre, conseguindo mais destaque. E daqui a pouquinho a gente vai passar os horários. Lembrando que o líder do campeonato é o Felipe Fraga, com 637 pontos. Mas lembrar que somente depois da etapa de Brasília é que teremos os descartes. Então os pilotos já vão para Interlagos sabendo o que vão precisar descartar.
Mas, ô Rodrigo, só confirmando aqui. Já se sabe mais ou menos quem que vai conseguir não descartar resultado?
Boa pergunta, Eric, porque eles aumentaram para 5 corridas de descartes. Por causa dos problemas que todo mundo teve durante o ano, excepcionalmente esse ano, não vão ser 3 corridas, vão ser 5. os 5 piores resultados. Eu acho que todo mundo vai ter um para descartar. Quem pode se dar bem é o Gabriel Casagrande, que quebrou muito. Mas acho que até ele vai ter corrida para descartar. Depois dessa etapa, a gente vai começar a ter uma noção legal. Aí eu pego a... A gente pega a planilha oficial da CBA e da Vicar e faz esse comparativo. Aí a gente consegue ter mais ou menos quantos... Fica pra segunda-feira, Eric.
Beleza.
Não posso esquecer, só.
Anota. Anota no seu bloco de notas aí do computador. Tá aí pra isso.
E vê um monte de coisa pra isso, pessoal.
Vamos lá. Antes de prosseguirmos aqui... fechamos aqui só ficar. Já vamos fechar aqui com mais notícias aqui já. Carlos, eu esqueci. Eu vou falar agora.
Não, guarda pro pós-rádio.
Pro pós-rádio?
Aguenta aí um pouquinho, Carlos.
No pós-rádio a gente vai contar essa história aí. Mas enfim, vamos lá então. A saideira, porque a gente já tem que dar notícia com relação a isso.
MotoGP.
Antes de começarmos, fica para 26. O atual campeão da categoria já anunciou que não volta mais esse ano, né? Ele tentou, mas achou por bem, né? Não vou. Poupar. Falta o quê? 3 corridas? Não. 3 corridas, que é Malásia, Portimão e Valência. Já tá pra lá de campeão, cara. Tá pra lá de campeão, cara. Vai pra casa, fica em casa, se recupera melhor, né?
Com certeza, e até porque, eu apoio completamente, Eric.
Até porque, né, Rodrigo, o Mark, ele não tem, não é mais um pirralho. Ele tá com 32 agora.
O que pra moto já é uma idade avançada.
Exatamente. E tipo... Nem só de moto, porque assim, moto é uma categoria muito, muito exposta.
Expositura. Não
é
que nem...
tipo assim, não é que nem carro, que tipo assim, se você bater a 50 por hora no carro, tu vai ter que levar o carro no lanterneiro. Se você bater 50 por hora numa moto, tu se ferrou.
Exatamente. Essa notícia de que o Mark Marquez não volta mais nessa temporada. Sabe o que ela pode culminar, Eric, em Portimão e em Valência? Quer dizer, não seria bem uma estreia, ele não quer fazer nenhuma mudança por hora. Mas seria as duas primeiras participações na MotoGP de Nicolò Bulega, que é o atual vice-campeão do Mundial de Superbike, piloto da Ducati, que deu um trabalho do cão pro Toprak Razgatlioglu. Vai fazer teste em Jerez com a moto. Ele sabe que ele não tá tão empolgado assim. Falou, mas de repente, se der, eu vou gostar. O David Tardozzi, que é o chefe de equipe da Ducati, também já falou isso. A gente vai fazer um teste, ver como ele sai. E se tiver oportunidade, ele faz a estreia assim. Se der tudo certo. Pode ser um presente pra ele, porque o Mundial de Superbike acabou a temporada. Pode ser um presente pro italiano, vice-campeão do Superbike e já apontado como um principal favorito pro ano que vem. Segurem a emoção, tá, povo? Vamos pros principais, Eric?
Vamos lá.
Porque acabou o treino livre 2, né? Então a gente já tem quem são os 10 que avançam direto pro Q2. Lembrando que só existe Q2 na MotoGP, tá? Q1 e Q2. O resto é classificação inteira e valha-me Deus pra todo mundo.
Pedro Acosta. Tem Q2 pra todo mundo, não, Rodrigo?
Boa pergunta, Eric. Eu nunca vi o treino da.
Tem Q2 pra todo mundo, Rodrigo.
Bom saber. Eu só lembrava da MotoGP. Não lembrava que as outras tinham mudado. Porque não tinha antigamente. Começou essa novidade com a MotoGP. Vamos lá. Pedro Acosta. Johann Zarco. Jack Miller. Romir. Fábio Quartararo, Fabio Di Antonio, Franco Morbidelli, Paul Espargaró, Alex Marques e Alex Rins. Os três últimos vencedores estão no Q1. Francesco Bagnaia, Fermín Aldeguer e Raul Fernandes. Vamos ter 23 pilotos nessa prova, lembrando, né, que o Salvador está correndo no lugar do Martin, o Pois Pagaró está correndo no lugar do Maverick Vinales, temos o Michele Pirro correndo no lugar do Mark Marquez, e o Augusto Fernandes vai correr com a moto número 7. Ele é o piloto de teste da Yamaha e vai correr também nessa prova. A moto 2, os 10 que se dão muito bem são o seguinte: Manuel Gonzalez, Jake Dixon, Albert Arenas, Barry Baltus, Daniel Olgado, Davi Alonso, Aaron Canet, o Alexis Krieg, Tony Arbolino e Diogo Moreira. Esses são os 10 primeiros. E na moto 3, do primeiro ao décimo, menos de meio segundo. Do primeiro ao décimo, 445 milésimos. Dos melhores tempos entre os pilotos no Q1 e Q2, no TL1 e TL2. Já na moto 3, pouco adiantar, né? A distância foi maior do primeiro pro décimo.
Sim.
José Antônio Rueda, Álvaro Carpi, que tá brigando pelo vice, inclusive, Brian Uriarte, Ángel Piqueiras, Davi Almansa, Taio Furusato, Joel Kelso, Jacob Holstone, Luca Luneta e Scott Oden. Essa prova vai ter a estreia do Hakim Danish, que é um piloto malaio, vai fazer sua estreia em casa nessa prova. 27 pilotos. 27 pilotos extremamente equilibrados, que é o caso da Moto 3. É confusão na certa.
Eu tô tentando achar aqui, Rodrigo, é a questão de... Eu sei que são 10 na MotoGP, na moto 3 eu sei que são 14, na 2 eu não lembro.
Boa pergunta, Eric. Cara, essa é uma pergunta que eu ia ficar devendo pro
pessoal. Eu não lembro, mas... Mas tem que ir 3 sim, tá? Ah, isso é fácil. Às vezes é um troço que me dói, sabe? É muito fácil, porque eu posso chegar aqui, por exemplo, Moto 2. Olha, aqui no site da MotoGP, Moto 2, Q2. Pô, você é burro. Aqui, no Q2, correm 18, tá? No Q2, correm 18. Eu acho que sobem 14 do Q2.
Não, tá certo aqui, tá tudo aqui. Se... Não, é isso mesmo, Eric, tem. Acabei de ver aqui, MotoGP Qualify 1, MotoGP Qualify 2, aí Moto 3 Qualify 1, Moto 3 Qualify 2, e depois a Moto 2, é isso mesmo. 4 da manhã a prova. Ele vai passar daqui a pouco, aliás, daqui a pouco não, né, Eric? Já terminamos de falar sobre a MotoGP, que corre em Sepang, circuito maravilhoso, impecável, estupendo, de 5.543 metros, com suas 15 curvas. Sabe quem é o recorde, total do circuito? Total.
Da Fórmula 1, Schumacher, lógico. Provavelmente, não.
Só, com certeza. Sebastian Vettel, 1:34.080. O recorde da MotoGP, sabe de quem que é?
Tô abrindo aqui, abri aqui agora.
Ah, não tem graça, era pra tentar adivinhar. Alex Marques.
Sim.
58.979. Em 23, ele tem um recorde, 1:58.979.
Maior vencedor da MotoGP é o Valentino, com 6 vitórias. Maior número de poles, Dani Pedrosa, com 5. O recorde de velocidade, 339,6 km, com o André Anoni em 2015. Nossa.
Sim, lembrando que essa prova da Malásia existe ininterruptamente desde 91. Sabia, pessoal? O GP da Malásia existe desde 91. Ele era disputado no circuito de Shaalan. Aí, em 98, foi para Johor. Que o circuito era quase isso, pessoal. Que horror. Aí, em 99, com a construção do circuito de Sepang, foi de vez para Sepang. Lembrando que não teve prova em 2020 por causa da pandemia. Foi o único ano que não teve, por motivos óbvios de muitos lugares, Eric.
Sim. Vamos lá, então. Vamos pra... Fechamos, né? Vamos pra agenda?
Vamos?
Vamos lá, então.
Chegou a hora da nossa agenda.
Você que tá afim de acompanhar o Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, o Pedro Pereira na Fórmula Regional Europeia, o Diogo Guilherme na Moto 2 e o Pedro, olha isso, Pedro Farias, João Bertoldi, Vitória Farfus, Antônio Pisonia Neto e Felipe Sanches no Mundial, no WSK, na final do da Copa WSK, eu não sei o que
WSK é o World Sports Kart, é alguma coisa desse tipo, é um campeonato bem importante pro mundo dos kartistas.
É. Vamos lá então, o que, que nós temos aqui? Está em curso daqui a 4 minutos a primeira classificação da Gold Coast 500 pelo Supercars Austrália lá em Surfers Paradise.
Mais uma corrida sensacional. Eu já vou dizer quem. A sequência do Saca-Rolha é a sequência de chicanes mais espetacular do planeta e quem discorda tá errado.
10 para meia-noite, a classificação da MotoGP. 1h50 da manhã, a classificação... Já do sábado, tá? 1h50 da manhã, a classificação da Moto3. 2h15, a primeira corrida do Supercars. 2h45, a classificação da Moto2. 3h30, a primeira classificação da Fórmula Regional em Monza. 4 da manhã, a corrida sprint da MotoGP. 7h50, a primeira corrida da Fórmula Regional. 8h50 da manhã, a primeira corrida da Fórmula Delta em Cascavel. 9h30 da manhã, a classificação na Stock Car, em Campo Grande. 3h25, a segunda corrida da Fórmula Delta. 6h10, a classificação da Xfinity. 4h10, 3h25, obrigado. 4h10, a classificação da Xfinity. 4h30, a primeira corrida da Stock Car. 6 da tarde, a classificação da Fórmula 1. 6h40, a classificação da Cup. 8h30, a corrida da Xfinity, valendo a decisão da final. E às 9 da noite, a segunda classificação do Supercars. Como é que é o negócio, Edmundo? Na Globo tu vai conseguir retroagir pra assistir as corridas? Como assim? Olha o que eu me refiro, eu não entendi. Seja bem-vindo a propósito.
Seja bem-vindo, eu também não entendi, Edmundo.
Vamos lá.
Retroagir pra assistir as corridas vai ser... Eu não entendo.
Ah, já entendi. Eu acho que tem a ver com o fato de ter corrida que não vai ser ao vivo, né? Não sei. Porque vai passar no... Não sei.
Sim, tem algumas corridas que vão ser em compacto.
Me faz... Meu amigo, Sport TV, muito obrigado.
Exato, Sport TV vai transmitir todas as provas, as 24 corridas.
Né? Aliás, salvo engano, é a mesma transmissão da Sport TV... Da Sport TV e da Rede Globo, porque se for o caso, né? Ou da Globo vai ser uma equipe. Mas eu tô achando que não, eu tô achando. Quem puder me confirmar, agradeço. Eu tô achando que na Sport TV vai ser a mesma equipe de transmissão pros dois canais. Tanto que estão falando que vai ser o EV.
Sim, o EV, isso tá definido. Na Globo vai ser o Everaldo Marques, o narrador principal. O Rafael Lopes e o Luciano Burt, comentaristas. E os repórteres vão ser a Júlia Guimarães para as provas na Europa, o Marcelo Correge para as provas na Ásia e Austrália, e o Guilherme Pereira para as provas aqui na América.
Vamos lá.
É porque existia um papo de ter prova também pelo Sport TV com uma equipe diferente, porque eles estavam pensando na volta do Max Wilson. Seria o único que voltaria para
Mas não rolou, Globo. Né?
E aí ele lá faria a corrida, a narração do Bruno Fonseca com os comentários do Max Wilson. E eu não sei como é que ficaria o restante.
Não, deixa quieto.
Enfim, vamos pro domingo, Eric.
Domingo. 1:15 e 4 da manhã. Moto 3, Moto 2, Moto GP. 1:10 a segunda corrida do Supercars. 4:30 a segunda classificação da Fórmula Regional. 9:15 da manhã em Franciacorta. As finais do WSK. Do Mundial de Kart, da World Sports Car. 10:50 a segunda corrida da Fórmula Regional. 12:10 a segunda corrida da Stock Car. 15:00 a etapa da Cup Series em Martinsville. E fechando esse final de semana, às 17:00, o Grande Prêmio do México, né? Que sempre os caras vão... Eu não entendo o seguinte, por que no México os caras botam aquelas... a vinheta de abertura com... coisa mexicana, mas quando chega no Brasil não bota vinheta BR? Que preconceito vocês têm com o Brasil? E o que tem no México que não tem no Brasil? Não respondo. Rodrigo, acabou aqui na rádio, né? Vamos pro pós-live?
Pessoal, quem quiser acompanhar, quem estiver assistindo a gente, continuem assistindo, que a gente vai ficar mais um pouquinho ainda online.
Ou então, se você cansou da gente, você continua aqui na rádio acompanhando a programação musical da Prime News FM, certo, pessoas? Vamos dividir aqui, obrigado pela audiência. Segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E é isso, aqui na rádio acabou. Tchau.
É hora de ir embora. O aquecimento do Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.